Gays não sabem transar. Essa não é uma verdade universal, mas tem grandes fundamentos.
Um podcast feito por dois psicólogos para falar sobre saúde mental e muita viadagem.
Um espaço para discutir dramas, tabus, dicas e, claro, te mostrar que tá tudo bem ser gay. Pode gay. Olha aqui. Eu não te falei, mas quem deu a sugestão desse tema foi o Jonah, né, gente? Então, mas eu não te falei. Na verdade, é porque assim, enfim, a gente tem a conversa de pauta e tudo mais, mas eu quis falar agora, para ser mais legal, é que o meu vídeo de divisor de águas, meu profissionalmente, assim, profissionalmente falando da internet e tal, foi sobre exatamente sobre esse tema. E foi com essa frase: gays não sabem transar. E aí foi o vídeo que eu postei no TikTok que viralizou. E aí que eu decidi, tá, eu vou fazer sobre sexualidade, porque tem muitas pessoas querendo. Foi exatamente esse tema. Então esse episódio é muito especial para mim. Então, sério.
Olha só, né? E eu tenho tantas perguntas para te fazer sobre esse tema, Lucas, porque você é um psicólogo, trabalha com sexualidade, fala sobre sexualidade. E se eu já recebo reclamações sobre a vida sexual de gays, e olha que a minha página nem é focada nisso, eu imagino tu.
Pois é, menina, eu recebo muitas perguntas, muitas. Aquelas perguntas que ninguém tem coragem de falar para ninguém, as pessoas perguntam para mim. E isso é muito bom. Isso é muito bom, eu fico feliz. A confiança é legal de as pessoas terem pelo menos um espaço para perguntarem. Pois é, não é, menino? Então, a gente, esse tema aqui é muito necessário para os gays, viu? Porque homens gays a gente não aprende como transar. A gente. Aí eu vou dar um spoiler de todos os temas aqui, mas a gente fica imitando o hétero, a gente fica imitando o pornô, a gente só vive de imitar. E no final a gente não sabe o que é ter prazer. Ou a gente sabe ter um prazer muito raso e a gente não conhece o nosso corpo. E esse é o grande problema das nossas relações sexuais. E eu acho que todas as perguntas que fazem para mim, eu diria que eu posso resumir todas em: as pessoas não conhecem o próprio corpo. E isso causa insegurança, isso causa ansiedade sexual.
Sim. Você sabe que esse tema, o título desse episódio, facilmente poderia ser ansiedade sexual também, porque os assuntos são correlatos. Mas é importante termos esse espaço para falar sobre o como gays não sabem transar, porque é mais do que ansiedade sexual, né? Eu acho que a gente pode começar por aí. Primeira coisa, eu convido você que está nos ouvindo agora a parar um instante e refletir sobre qual foi o primeiro tipo de contato que você teve com a homossexualidade em termos sexuais mesmo. Por uma grande parte dos meus pacientes, sempre foi a partir de um lugar da pornografia, primeiro contato vem com a pornografia, de forma escondida, proibida e sigilosa. É o Grindr, né? O Grindr dos anos 2000. Acho importante falar também que uma parte dos meus pacientes e de vários dos homens gays que eu já atendi e que me procuram, inclusive, teve como primeira relação sexual, primeiro contato com a sexualidade, abusos. Então, gays iniciam a sua vida sexual assim, ou a partir de abusos. E isso não significa que a homossexualidade seja causada por abusos, tá, gente? Eu quero deixar. Por favor,
É, pelo
não.
amor de
Eu tô falando
Deus,
que
pelo
as
amor de Deus.
experiências são coisas bem diferentes. Ou com as experiências a partir de abuso, ou então a partir de uma experiência de repressão, né? Eu não olho, não falo, ninguém pode saber. E eu acho que aí, quando nós começamos a explorar a nossa sexualidade, se forma uma vida dupla na vida do gay. Uma vida hétero, que ele compartilha, fala, mostra, ri, e uma outra vida que só ele sabe, do
Do
desejo
desejo proibido,
proibido,
né?
exato. E esse talvez seja o primeiro elemento para explicar do porquê que gays não sabem transar, né? Um, não tivemos uma educação sexual que desse espaço para que a gente pudesse. Vivemos num país onde não há educação sexual, né? Isso é um fato, mas Não tivemos acesso a uma educação sexual que nos permitisse compreender todas as possibilidades que o sexo proporciona e que a vida sexual também gera, né? Porque não é só sexo. O que faz, o que torna o sexo uma questão para os gays vai muito antes da cama. Começa no flerte, começa na própria identidade do homem gay e sobre essa homofobia social que vai minando a forma como nos vemos e inclusive o nosso sexo muito antes de compreendermos o que significa ser gay, né? Então, começa aí. Começamos na vida sexual já escondida, já nos resguardando para que as outras pessoas não saibam, não vejam. Ou seja, a ansiedade sexual tem como base também a homofobia. Eu já falei isso várias vezes, já foi pauta aqui também no nosso podcast. Gays começam, na medida que gays começam a sentir impulsos gays, começam a sentir desejos por outros homens, automaticamente vai surgindo uma ansiedade crônica por conta da homofobia social em relação a esses impulsos. Então, a nossa tendência até hoje na vida adulta é: sempre que eu sinto um impulso gay, sempre que eu sinto desejo, disfarçar, diminuir, reprimir, repreender de alguma forma, inclusive internamente. Como que é pra ti isso, Lucas? O que, que tu acha?
É exatamente isso. E tem aquela questão de que, como isso tudo acontece, eu sinto que a gente fica cristalizado, talvez essa seja a palavra, nesses atos que a gente tem na adolescência, justamente esse que você falou, escondido, culposo, sigiloso. E a gente fica nisso o resto da vida, né? Como se a gente não conseguisse sair disso porque a gente tem vergonha de lidar com esses problemas. A gente não consegue reconhecer esses problemas, a gente demora a reconhecer. Porque a gente não fala pra ninguém. E aí, quando você fala, muitas vezes o seu amigo, ele tem a mesma questão que você, ou a pessoa que tá tendo relação com você tem as mesmas questões que você, porque todo mundo foi reprimido. E aí você não descobre nem que isso é um problema, você sente ansiedade sem saber, sabe? É uma coisa esquisito, né? Mas totalmente coerente com a história de vida, né? Com a história, com o problema. Então, a gente fica cristalizado, a gente fica preso nessa repetição, repetição, repetição. As pessoas chegam, nossa, eu não tenho prazer, eu não consigo ter ereção, eu não consigo ser penetrado, eu sinto muita culpa depois do sexo, ai meu Deus. E, gente, é exatamente isso. Tudo isso que você viveu, toda essa homofobia, todas essas vivências que você teve, tanto com seu corpo, tanto com, socialmente falando, a sua sexualidade, sua orientação sexual, isso tudo reflete, digamos, na cama, né? Então, o sexo hoje, ele é resultado de toda a sua vida de opressão vivida na adolescência, na sua infância mesmo. É muito interessante, Jona, porque as pessoas chegam pra mim e como eu falo sobre sexualidade, muitas pessoas, né, falam assim na primeira sessão, meus pacientes, sobre o problema na cama. E aí eu vou mapear sua vida, vamos entender seu contexto. E aí quando a gente vê, a gente não tá falando sobre o problema na cama, o problema no sexo. A gente tá falando sobre questões que, se a gente olhar assim de cara, não tem nada a ver, mas que, na verdade, são vivências que a pessoa passou e que esse problema que ela tem na cama é só um sintoma. Então, não é como se a gente, se o problema real fosse talvez a dificuldade de ter ereção, a dificuldade de sentir prazer, a dificuldade de estar ali no sexo presente, né, psicologicamente, mas sim ele é um sintoma de algo muito anterior a isso. E a gente não consegue, de forma efetiva, resolver esses problemas se você não conseguir sabe, entender sua vida antes, como você entendeu a sua sexualidade. E aí já vai, ó, pega a dica, galera, pega a dica, porque assim, se você quer começar a se entender,
essa eu vou até anotar, eu nem sei o que é.
Ele realmente está com papel. você precisa entender primeiro como foram suas primeiras experiências de masturbação, como foi a sua descoberta de sexualidade, como as pessoas lidavam com a sexualidade, as suas primeiras experiências de beijo, de sexo, entender todos esses primeiros da sua vida, aí você vai entender muito de como você se relaciona hoje. Tanto, sim, amorosamente falando, quanto sexualmente falando. Então, o lacre, Jonah, é esse. Meu lacre do episódio é esse. É isso, galera.
Eu acho um abuso. Um abuso. Mas eu adorei. Isso aí, lacrou, amigo. Lacrou muito bem.
Agora é só esperar os likes. Falando em likes, galera, compartilha o nosso episódio, viu? A gente ama quando vocês compartilham. A gente responde, a gente recompartilha, reposta, no caso. E assim, a gente gosta mesmo, que é um projeto tipo muito especial pra gente. Então façam isso, tá? Deem essa moral, divulguem pros amigos de vocês, porque é um podcast único no Brasil e no mundo, quiçá. Eu tenho que pesquisar isso aí, não sei se no mundo é, mas no Brasil com certeza.
É, não vamos jogar fake news aqui no podcast, que vai estragar tudo. Mas, no Brasil, com certeza, isso não é
no
fake news.
No eixo São Paulo-Florianópolis, com certeza é.
E eu quero já engatar numa outra situação, Lucas.
Ah, meu Deus.
É, não, porque tu falou algo sobre, logo no comecinho, sobre imitarmos héteros. E esse é um elemento importante, porque quando a gente fala sobre sexo, nós precisamos lembrar que somos homens, né? O homem, ele é estimulado muito a partir, em primeiro lugar, do pau, já começa por aí. Essa foi uma das questões que eu mais recebi no meu Instagram e que eu recebo com frequência, de como a nossa cultura, no geral, mas aqui falando sobre a cultura gay, é também bastante falocêntrica, né? Tudo gira em torno do pau. E eu acho que esse é um outro grande motivo do porquê gays não sabem transar. Eu sempre falo, gente, e aí? Sabe? Esses dias eu fiz uma postagem, e daí uma pessoa me respondeu falando algo como, ué, mas se eu tô com outro homem, o que que eu quero? Eu quero é rola. E aí eu fiquei, poxa, mas o sexo é só isso?
E a transfobia.
Sabe, tipo, e a transfobia,
vamos nem,
né,
entrar, mas devemos.
É, mas tipo, o sexo é só isso? É só um órgão? E aí se revela como o sexo gay ainda também é muito focado na penetração, né? Então, parece que essa é a principal e única forma de sentir prazer durante um sexo gay.
Exatamente. E aí me surgem duas questões, porque assim, a primeira delas eu esqueci. A segunda é sobre como as pessoas, elas, quando elas vêm falar pra mim sobre problemas que elas sentem, ansiedade, é sempre, ou sempre não, mas quase sempre sobre penetração. Então assim, se a pessoa ela não consegue penetrar, se é penetrada, ou se ela não identifica com nenhuma dessas duas posições, tipo, se ela não gosta, não sente prazer com nenhuma dessas duas, o sexo acabou. Ou se ela não consegue ali penetrar ou ser penetrada, o sexo acabou. Entendeu? É como se não existissem outras práticas, como se não existisse oral, como se existisse masturbação, massagens e tantas outras coisas. Gente, o sexo tem centenas, sabe? Centenas de práticas. Então você não precisa focar só na penetração. Ela não resume só penetração. Lembrei a primeira coisa que eu ia falar, e aí por isso que eu falo que realmente é muito similar ao do hétero. Porque sabe as reclamações que mulheres cis têm de homem, de que ele não, que ele só sabe, tipo, penetrar preocupado com o pau dele? É a mesma coisa, sim. Só que são duas pessoas assim, entendeu? São duas pessoas, geralmente, com essa mentalidade. E aí vai virar aquele sexo, sei lá, sabe? Tipo, sexo cachorro, sexo, sabe? Sem aquela parte emocional, psicológica, sem envolver o corpo.
Eu chamo isso de foda, né?
É uma fast foda.
Uma fast foda. Verdade.
Uma bad foda.
Eu acho... Eu fico curioso, inclusive, quando eu escuto pacientes meus reduzindo os sexos que eles têm por não haver penetração. Às vezes tem paciente que vira e fala assim pra mim, não rolou, mas... rolou ali uma pegaçãozinha, um oralzinho básico, mas não é a mesma coisa, né? Eu fico, é claro que não é a mesma coisa. Exatamente por isso.
Gente, eu
não
fico
é
chocado.
Pra ser a mesma coisa.
Às vezes a pessoa colocou o pau da outra na garganta e fala que não é sexo. E justamente chama, gente, sexo oral. Tipo, o nome já diz, entendeu?
Batendo com a glande no fundo da...
É!
Encostando ele na traqueia.
E ele fala que, não rolou nada. Gente, o que ia rolar pra vocês?
Se acabando no leite alheio e aí tem a cara de pau de me dizer que é virgem. Ah, por favor, né? Ó. A gente tá brincando aqui, mas acho que o que nós queremos dizer é... Sexo é mais do que penetração.
Muito mais.
E
muito.
Manter esse status, né? Essa prática como o principal e como objetivo final parece ser um elemento que também tira todas as possibilidades de explorar e de descobrir o que você quer, sabe? Eu tava numa sessão hoje mesmo, inclusive, com um paciente, e virei e falei pra ele, cara, olha só. A gente tava conversando sobre ansiedade sexual, e ele foi me contando todas as questões da vida dele. Eu virei e falei, olha só. As tuas primeiras experiências na vida foram sempre de repressão. Sempre sentindo culpa, vergonha, e quem sabe até um certo nojo de estar fazendo algo que pras outras pessoas é proibido e era errado. Nós crescemos sentindo prazer a partir de um lugar de vergonha e de nojo, quase. Sentindo culpa de gostar do que nós gostamos. Todas as oportunidades que você tinha de transar, de ter qualquer tipo de contato sexual, você fazia. Mas fazia como? Sempre com pressa, correndo, com medo de alguém ver, com medo de alguém descobrir, tendo que voltar correndo pra casa, ou mentindo pros pais que tava saindo, ou saindo com uma pessoa que você não conhecia e te deixava insegura, desconfortável. Então, existe um certo estado mental que vai se configurando pra homens gays sobre como eles vão sentindo o próprio prazer. E daí não consegue relaxar nunca mesmo, né? E... sabe quando você come uma comida com muita fome? Dificilmente a gente consegue sentir prazer em comer e consegue sentir o sabor da comida, né? Ela só engole. Com sexo parece ser a mesma coisa. Nós já fizemos aqui, inclusive tem post meu no Instagram sobre isso, do porquê que gays sentem tanto tesão. E às vezes a gente acha que gay tem tudo fogo no cu, mas quando vai olhar, na verdade, é só ansiedade de não conseguir relaxar durante o sexo. E daí, não relaxa, não tem um prazer que seja agradável, que seja satisfatório. E daí o que acontece? 10 minutos depois, é como se nada tivesse acontecido e tá pronto pra transar e participar de um surubão mais uma vez.
A maioria dos problemas, e é muito engraçado, porque na verdade eu acho que o comportamento que vai além do sexo, e por isso observe esse tipo de comportamento na sua vida, mas vou falar especificamente aqui do sexo, a gente acaba, como fala, não aproveitando o platô do sexo. O que é o platô do sexo? É entre o início e o fim. A gente já começa pensando no fim, e aí a maior parte do sexo você não aproveita, você não sabe o que acontece. E se você para pra pensar, gente, vou parar pra prestar atenção no que eu tô fazendo ali, o que eu tô sentindo, e parar de jogar minha mente só pro final, né? Só pro momento do possível orgasmo. Nossa, eu acho que a maioria dos seus problemas vão ser compreendidos, no mínimo compreendidos. Talvez não resolvidos, né? Mas você vai entender e assim você vai achar soluções, porque... É uma coisa, assim, que a gente não presta atenção. E na nossa vida a gente tá sempre assim, só preocupando com ter a recompensa. Mas você só tem a recompensa depois de um esforço, né? Então, assim, você tem que aproveitar aquele momento, porque senão vai ser horrível as suas relações. E você não vai gostar. E eu falo assim, até por mim, porque você tá falando, aí eu tô falando, e parece que eu tô falando da minha vida. E porque eu acho que, na verdade, a maioria vai se identificar. A minha vida... sexual, ela sempre foi muito perdida. As pessoas olham, eu falando aqui no Instagram, meu Deus, né? Eu sou o guru do sexo, sempre fui. Mas não, eu tinha e ainda tenho muitas inseguranças. Graças a Deus, né? Que eu tô entendendo isso na minha vida. E graças a Deus que eu tenho, né? Porque significa que eu tô me permitindo.
Graças ao trauma, tu quer dizer, né?
Um beijo, né? Enfim, mas...
Ah, eu não consegui me segurar, desculpa.
Mas... é muito engraçado, porque eu não, Eu achava, e sexo era uma coisa muito ansiosa para mim, porque eu achava que tinha que ter penetração. E muitas vezes eu nem curtia penetração, sabe? Eu não queria. Eu não tava no momento para isso. Porque às vezes para mim. Porque querendo ou não, a penetração ela tem um esforço, sabe? Porque tipo, você tem que estar relaxado, ambos. Então, assim, não é uma coisa que, sabe, você tem que fazer porque tem. Porque alguém falou que tem, é seu corpo. E aí, quando eu comecei a entender que o sexo, que a penetração. É uma das possibilidades do sexo entre centenas, sabe? Meu Deus, você fica... Cara, o sexo é muito mais que isso. Eu tenho outras regiões do corpo que eu sinto prazer. E aí eu comecei a ficar tão mais seguro, sabe? Com a minha parte sexual. E é por isso que eu fiz aquele vídeo. E é por isso que, consequentemente, porque eu comecei a estudar sobre isso, eu fiz aquele vídeo. E, consequentemente, muitas pessoas vieram falando sobre esse problema. Então, assim, é um problema muito recorrente. É uma dúvida muito recorrente. Porque as pessoas, elas não sabem... O que está fazendo com o corpo delas, com quem elas estão relacionando, o que elas gostam, como elas se tocam. É só você prestar atenção, entendeu? Coloca sentido no que você está fazendo. Porque hoje, muito provavelmente, você está só repetindo, tentando entrar num caixão. Caixão, meu Deus. Tentando entrar numa caixa. Não, gente, caixão não, pelo amor de Deus. Olha como é que o sentido de uma palavra muda completamente o podcast. Ah, eu não vou falar mais nada hoje, tchau. Enfim.
Gente, vocês não veem, mas o Lucas fica roxo quando erra.
Enfim, aí as pessoas ficam tentando. Eu fazia muito isso. Eu via as pessoas falarem sobre o que era sexo, via aqueles vídeos. Eu só ficava tentando imitar, tentando encaixar. E é muito frustrante, porque você nunca vai conseguir. Ou às vezes você até consegue, mas não sente muito prazer. Olha que, e é muito ruim. Eu ficava, gente, como é que as pessoas gostam de sexo? Como é que sexo pode ser algo bom? Aí que eu comecei a estudar e despertar, assim, abrir minha mente sobre isso. E é um dos motivos de eu estar aqui falando com vocês hoje, sabe? Porque talvez eu nem estivesse falando sobre esse assunto. Então, pra mim, por isso que eu falo que é muito importante esse tema. E eu acho que ele liberta muitas pessoas, porque o sexo ele não é só prazer. O sexo está relacionado a como você vê o seu corpo, a sua autoestima, né? Está relacionado ao seu ser gay, ser bi, ser, enfim, ser hétero mesmo. Então, assim, tá tudo relacionado.
Nossa, total, Lucas. Agora sinto lacrou.
Agora eu lacrei de novo, gente. Meu Deus, eu acho que eu tenho que parar. Ninguém me para.
É, de fato, é uma questão, assim, muitas vezes a gente olha pro sexo como só um comportamento, né? Só uma prática. E esquece de notar todas as questões comportamentais, de autoestima, psíquicas, emocionais que estão envolvidas nesse processo e que já estão postas muito antes da gente de fato transar. Porque eu lembro que antes de eu ter a minha primeira vez, eu já imaginava tudo como é que o sexo deveria ser e já tinha todo um roteiro na minha cabeça. Eu precisei de muito tempo e foi só recente, tá? Tipo, coisas de depois da pandemia. De eu finalmente conseguir parar pra entrar em contato com o meu corpo e perceber que tem coisas que de fato eu gosto, tem coisas que não. E me empoderar nesse sentido, sabe? De parar pra perceber que eu não preciso reproduzir a pornografia e que esse tipo de estímulo fácil pro meu cérebro não necessariamente me traz benefícios e me traz prazer mesmo. Sabe? Porque às vezes a gente tá ali no próprio sexo, na própria masturbação, não interessa, reproduzindo um negócio automático e às vezes nem consegue gozar. Ou quando tem um orgasmo, nem é aquilo tudo. Ou às vezes você nem tá tão afim da pessoa, às vezes a outra pessoa não tá afim. Então, dentro de uma comunidade como a nossa, carregada de violência, carregada de vergonha, de culpa, é importante lembrarmos disso também na hora do sexo, né? Porque quanta coisa você reproduz, inclusive na hora H, que parte dessa cultura também machista, e aí o desespero pela penetração é um exemplo, que parte pela homofobia, né? De achar que você, por exemplo, tem que ser X ou Y. Eu recebo mensagem de pessoas me perguntando como que elas podem ser ativas, como que elas podem ser passivas, por exemplo. Eu fico, ué, mas em primeiro lugar, você quer? Sabe? Por que que isso é importante? Para de achar que o sexo tem que ser um roteiro, assim. O que que você tá a fim de fazer? O que que te dá tesão? O que que te dá prazer? E é, não tem que. E pra ti, Lucas, o que que te dá tesão na hora do sexo? O que que te dá
Nossa,
prazer?
tanta coisa, menino, juro por Deus. É porque justamente sobre essa.
Ah, para de pensar. Eu sei qual foi a coisa que veio na tua cabecinha. Pode falar. Joga na roda, a gente tá aqui só entre amigos.
Só entre amigos, né? Tudo bem. Não, mas é porque eu sou muito do. É porque você falou, gente, o sexo ele é muito psicológico também, né? O que a gente sente. Então, dependo muito do dia. É porque eu vivo de momentos, entendeu? Aí tem dia que eu gosto de coisa, por exemplo, mais amorzinho. Tem dia que eu gosto de coisa mais selvagem. Mas eu gosto de ter esse envolvimento, sabe? Psicológico. Tipo assim, é o que. O, sabe? Não sei se você conseguiu entender. É uma coisa bem abstrata, mas eu
Eu
gosto de ter essa.
entendo.
Ah, você é virgem, né, não?
Virgem?
Você é virgem. Você é virgem, não é? Você tinha falado que você ia só casar depois. Você ia. Só trans depois do casamento, depois dos 30 anos.
Sim.
Exatamente.
Exato, exato. Eu nunca nem vi um pau na minha vida, gente,
Ah, Deus me
juro.
livre, né?
Nem sei qual é o cheiro.
Mas enfim, eu vivo de momentos assim, eu gosto muito do envolvimento. Eu não sou tipo demissexual, não considero nada disso. Inclusive, não. Mas deveria um pouco. Mas. Brincadeira, brincadeira, gente. Mais brinco do que. As pessoas acham que eu sou, tipo, muito assim, pra frentex na hora do sexo. Mas, tipo, eu não sou tanto assim, gente. Eu sou mais do que vocês. Eu sou menos do que vocês
Nossa,
imaginam.
eu recebo, olha, gente, eu recebo tanta mensagem de paciente, de seguidor, de ouvinte do podcast me falando sobre o como as pessoas têm curiosidade de transar contigo, Lucas, para saber se é isso tudo mesmo que tu fala. Eu fico, é, mas só porque ele ensina e fala sobre o assunto não significa que ele goste de fazer tudo, gente. Tipo, né?
Exatamente. Se eu gostasse, meu Deus, gente, ia ser. Eu falo de tudo lá. E geralmente as questões que eu falar são muito do que vocês perguntam, né? Do que vocês propõem para eu falar. Então, assim, não é tipo assim, ai, gente, tive uma noite ontem, vou. Agora tem conteúdo, agora tem conteúdo. Não é. Não
É
é.
Instagram, não é OnlyFans, é outro tipo de
É, vocês
rede.
estão confundindo. Bom, galera, eu tenho aqui, eu acho aqui, John, eu trouxe um relato de uma pessoa que segue a gente, e essa pessoa, ela vai se chamar, tá, Eduardo, tá? Pra preservar o anonimato da pessoa, a gente vai chamar ele de Eduardo, ok? E ele trouxe um relato sobre o sexo que eu quis trazer, porque eu acho que muitas pessoas vão se identificar, e aí traz o porquê que o sexo, ele é muito psicológico também, então bora lá. Vamos ler o que ele tem para falar sobre o relato. Bom, eu era virgem e estava doido para receber visita por trás. Vocês entenderam, né? Daí conheci no famosíssimo bate-papo UOL. Tem muita gente, né, que usa bate-papo UOL. Fico chocado, eu nunca vi isso. Um cara do bate-papo UOL. Mas eu não tenho conteúdo, viu? Porque eu realmente nunca usei.
Ah, eu tenho, mas isso é um papo outro dia, vai lá.
Aí ele conheceu um cara do Ceará e começamos a trocar ideia. Isso em 2008, gente, sem Whats, não tinha Insta, só Orkut. Quando ele foi conhecer, simplesmente apaixonou. Aí eu vou ler como se fosse ele, viu, gente? O cara era lindo, 1,90, olhos verdes, moreno, delícia, tipo mão da porra. Primeiro encontro, saímos para comer e a química bateu forte, muito forte. Segundo encontro, me chamou para ir a um hotel. E eu, doido para quicar, nas palavras dele, aceitei, lógico. No dia marcado, fui trabalhar e ele foi me buscar às 6 no meu trampo. Beleza, tudo indo perfeito, né? Ele falou: hoje vou quicar no motel. Aí ele tomou um banho, né? Ficou cheirosinho, perfeito. Daí, no carro, quando ele foi buscar, no carro, no caminho ao motel, ele começou a sentir o estômago a manifestar. O estômago quis dar um oi ali, sabe? E aí a tensão começou a ficar pior. Resumo da ópera. Chegamos no motel, pegação cai lá, a dor de barriga ficou insuportável. E daí eu pedi licença, fui ao banheiro e caguei 3 vezes o meu tamanho, nas palavras dele. Detalhe, o quarto todo fechado, ar-condicionado. Aí vocês conseguem imaginar a situação. Quando saí, já sem minha alma, ele já havia vestido a cueca e disse, bora beber somente? E lá fui eu continuar virgem por causa de uma dor de barriga. Gente, eu quis trazer esse relato, coitado, porque é o que acontece muito, principalmente sobre penetração, porque, bom, vai ser no lugar ali que sai o, né, o famigerado, e o intestino, o estômago, eles têm muito, recebem muito emocional, né, eles são muito afetados pelo emocional, então, assim, se o sexo é psicológico, essas questões interferem muito, sabe? E aí, é óbvio que você vai estar nervoso e você não vai conseguir, talvez, fazer o famigerado da penetração. Mas você pode fazer outras coisas, sabe? Se ambos estivessem no clima ainda, poderiam fazer outras coisas no sexo além de penetração. E também vem uma questão muito grande, né? Que é a ansiedade sexual dessa pessoa ali para dar. Mas também, eu falo que essas ansiedades, essas coisinhas pequenas que não perduram muito, acontecem, tá tudo bem, corpo humano. E é isso que eu quero que vocês entendam. Porque às vezes você vai dar dor de barriga, às vezes seu pinto não vai subir, e tá tudo bem, você começa fazendo outras coisas. Se você continuar em outras partes do corpo, fazendo outras, sei lá, massagem, gente, tanta coisa, isso vai quebrar no seu cérebro esse estigma, esse bloqueio que você tem de não transar, de achar que o sexo é uma coisa muito ruim, uma prova, um Enem, né? Não é, gente, é uma coisa que tem que ser bom para todo mundo. É um nervosismo que tem que ser gostoso, que não pode tomar conta de você. E por isso que eu quis trazer esse relato, eu acho que muita gente se identifica, né? Porque, gente, você misturar o ser passivo com dor de barriga, de nervoso, não dá certo, né? Então você precisa estar confiante.
Nossa, esse relato facilmente poderia ter sido meu, ou seja. Nossa, eu lembro disso já ter acontecido inúmeras vezes comigo, de eu sair com um cara que eu achava atraente, bonito, interessante, e na hora H eu sentia uma dor de barriga enorme e ter que parar tudo e não continuar, não conseguir. E me senti péssimo depois, e aí eu acho que vem o grande problema da ansiedade, né? Porque na outra vez que. Na vez seguinte que eu ia sair, me dava mais ainda, primeiro, ansiedade da situação e depois de achar que poderia acontecer de novo. E normalmente acontecia. Até que um dia eu conversei com um amigo meu que me falou algo que ficou marcado e eu trouxe pra minha vida. Ele me disse: Jonah, quem come cu sabe que pode dar merda.
Literal. Genial. É exatamente isso.
Depois que ele me disse isso, eu senti uma tranquilidade. Eu pensei, é verdade. Quem come cu sabe que pode dar merda. Fica a dica, gente. Leve pra vida de vocês, porque eu trouxe pra minha e mudou tudo. Além de terapia, claro, mas esse é outro ponto. Lucas! Eu acho que é momento de SAG, o serviço de atendimento ao gay, aquele momento gostosinho onde você manda sua dúvida, pergunta, pedido de ajuda, help. Então, olha só, lendo aqui as mensagens dos nossos seguidores, a primeira que eu recebi foi: muitos acham que é só chegar, meter e sair.
E sabe o que eu costumo a falar? Que a gente tem uma central do sexo dentro do nosso cérebro. E que para ser ativado precisa de questões psicológicas para você ter o desejo, criar o desejo, e aí sim começar a criar, mudar a circulação sanguínea, que vai causar ereção, que vai mudar a musculatura, que vai, lubrificar. Então, assim, para você ligar a central do sexo, não é só clicar um botão assim, não. Não é. Tem todo um rolê. Então, para o sexo ser prazeroso, você tem que entrar no clima ali, sabe? Entrar ali num contato com o seu corpo com da outra pessoa, ou das outras pessoas, né? Então.
Ó, outra pessoa me fala: por que muitos querem focar só em penetrar e não aproveitam melhor as preliminares? Né? É o que a gente tá falando aqui. Gays, invistam no sexo como um todo e não só a penetração. Olha só. Por que um passivo não quer nem relar bunda com o outro? Medo de gostar? Não sei se é exatamente essa questão.
Sem palavras. Mas é verdade, assim, as pessoas, tipo, se limitam muito, né? Sou passivo, eu não posso fazer tal coisa, sabe? Sou passivo, sou ativo, eu não posso fazer isso. Ah, meu Deus. Gente, não. Vocês estão complicando demais.
A própria constituição dos papéis do sexo, ativo e passivo, se dão pela penetração, né, gente? Então, só aí a gente mostra como a cultura falocêntrica aparece dentro da comunidade. Eu não sou a gay ativo XYZ. Eu sou homem gay, gosto de homens e eu vejo o que tá aparecendo aí. Isso aí. Vocês acreditam, ó, seguidor perguntou. Vocês acreditam que o sexo é o critério número um para relacionamento gay?
Ah, gente, é difícil generalizar, né? Mas eu acho que muitas vezes sim. Principalmente se a gente for pensar nessa questão de ativo e passivo, as pessoas escolhem a partir disso, né? Então, ativo não namora com ativo, passivo namora com passivo. Sim, tô falando geral, né? Mas e aí acaba sendo, né?
Olha só, o que é melhor, Lucas? Uma transa de 10 minutos gostosinha ou aquela de 50 minutos que parece um abre-alas?
Ah, gente, você já respondeu nessa pergunta, né? Porque... Ah, e eu não tenho paciência de ficar também muito tempo, não. Vou ser sincero. A não ser que seja muito bom. Tô me abrindo aqui, isso me expõe de uma maneira.
Ai, aceita que é isso aí. É possível fazer algo para me tornar ativo?
Sim, você toma um comprimido. Ativex, vende na farmácia. Acho que o plano cobre, viu? Acho que o plano cobre. Não, só cobre no mês de junho, depois o cobre.
Meu Deus. Meu Deus, o que fizeram com o Lucas? Eu adorei.
É minha nova personalidade.
Não, é, sempre foi. Eu tô sentindo. Eu quero que tu libere o puto que existe dentro de ti, Lucas, porque eu sei que ele tá aí. Mas ele fica se fazendo. Meu namorado consome muita pornografia e isso me tira muita autonomia e confiança na hora H. Já conversei com ele, porém ainda é algo presente. O que fazer?
Eu vou falar uma estratégia ousada aqui, que eu já recomendei. E talvez foi até para essa pessoa, porque foi uma pergunta bem parecida, né? Não sei. Pergunta para a pessoa, que pornografia você gosta de ver? Aí você assiste com ela, vocês dois juntos. Quando você assiste pornografia com ela, você vai entender o que está atraindo essa pessoa. E aí você pergunta, tá, por que isso é tão prazeroso comparado ao sexo real? E aí você vai entender, você vai começando a discutir com essa pessoa tanto o sexo que você tem com ela, tipo as práticas sexuais a partir da pornografia que ele assiste, o quanto o significado dela na vida dele. Eu sei que você pode fazer uma pergunta meio profunda, ao mesmo tempo sexual, mas é. E assim, muitas vezes ele precisa, quando uma pessoa ela tende a ter uma dependência em algo, falta um pouquinho de dopamina ali na vida dela, né? Então, assim, faltam atividades que para substituir essa pornografia que pode ter começado, né, quando ela era criança, para tentar entrar em contato lá com a sexualidade, que a gente já falou, mas que daí se tornou algo que causa dopamina, sabe? Causa aquele bem-estar, o corpo precisa aprender o que aquilo lá é a recompensa. E precisa substituir por outras atividades, só que isso leva tempo, sabe? Tipo, atividades físicas, a masturbação mais consciente, sem pornografia, isso tudo. Mas é uma coisa que ele tem que mudar, você não vai mudar ele, entendeu? E não espere que ele mude por você, ele tem que mudar por si próprio.
Parece que tem algo aqui sobre autoestima, né? Bem forte. Imagino que seja uma questão mesmo. Para muitos gays, deve ter algo sobre ele tá sentindo prazer com outra pessoa e não sou eu, não estou sendo escolhido. Mas é bom lembrar que antes do relacionamento de vocês, o teu namorado já existia, ele era uma pessoa, tem desejos, tem coisas que dão prazer pra ele, e uma forma positiva e saudável seja bem o que o Lucas tá falando, de se conectar com ele e entender um pouquinho do mundo dele também. Lucas, como lidar com problemas de tempo no sexo e evitar gozar rápido demais?
Aí que tá, né, meninas? Porque muitas vezes a gente acha que penetração ela dura muito tempo, mas às vezes só dura, tipo, a penetração em si, porque as pessoas me perguntam já nesse sentido da penetração, né? Sei lá, 5, 10 minutos, entendeu? E as pessoas costumam prolongar isso, por exemplo, mudando de posição, mudando a intensidade, e intercalando com outras práticas, como, por exemplo, sexo oral, porque isso também conta, né, gente? É o que falamos aqui. Então, é sempre interromper, porque assim, não dando continuidade e mesma intensidade sempre, sabe? Pro que você tá fazendo. Porque aí seu corpo vai fazer com que você goze, porque você é sempre a mesma intensidade, para você ter orgasmo, você precisa disso, a mesma prática e a mesma intensidade.
Eu sou passivo, me sinto muitas vezes um depósito de porra, o cara goza e vai embora e nem quer saber de mim depois. Eu acho que dispensa comentários, eu só queria jogar isso na roda para que vocês, ativos que estão ouvindo agora isso aqui, saibam. Passivos não são depósitos de porra. Acho que a gente pode fechar aqui os nossos segue, Lucas, dando algumas diquinhas, que foi uma das perguntas, inclusive, para iniciantes. Pessoal, homens gays que não têm muita prática com sexo, não tiveram uma atividade sexual frequente, qual é a dica?
A dica é você ir com o menos conceito possível e se entregar cada vez mais, porque as pessoas procuram tanta informação, tanta coisa, tantas práticas. E eu acho que, assim, de início, vá com sentimento, sabe? Vai com nervosismo, um pouquinho de ansiedade. Claro, é o que a gente tá falando aqui. Existe uma linha entre ansiedade boa e ansiedade que ultrapassa limites. Então, é mais ou menos nesse sentido. Eu acho que você tem que ir aproveitar o momento, porque cada sexo é único, sabe? Tipo, ainda que seja com a mesma pessoa, é um outro momento, um outro psicológico. E, sabe, se toque, conhece seu corpo, porque, assim, você vai ir mais seguro também para essas... para essas relações na hora da cama.
Ah, a minha dica para ti é: adote uma postura curiosa sobre o sexo. Não sei, vou ver como é que é. E vá se permitindo e se descobrindo a partir dessas experiências. Ignora tudo que você sabe sobre o sexo, ignora o que você acha que a outra pessoa está querendo, e vá com uma mentalidade aberta, disponível, curiosa para descobrir, para se questionar e para experimentar também, né, gente? Porque, afinal de contas, sexo é para ser divertido, é para ser gostoso também. E, Lucas, numa frase aqui para a gente encerrar o nosso episódio de hoje, o que que caracteriza para ti um bom sexo?
Nossa, difícil. Um sexo despretensioso.
Ah, boa.
E para você?
Boa pergunta também, sabia? Eu fiz e esqueci de pensar na resposta. eu acho que pra mim... tem duas coisas que são fundamentais. O primeiro é o quanto eu consigo me sentir à vontade e relaxado e confortável com a outra pessoa. Então, se o cara não me passa muita confiança, se o lugar que eu tô é um lugar que pode colocar minha vida em risco, pra mim, me brocha na hora. Adoro o frenesi da pegação em lugar público, por exemplo, mas eu fico super travado na hora do sexo. Droga, de um lado tem o me sentir seguro, que isso é importante, óbvio. Ah, e do outro é... Não, esqueci. É, gente, vai ser só isso
É
mesmo.
isso.
É, vai ser isso.
O outro lado não, o outro lado a gente vai ficar no escuro
Vai ficar no
mesmo.
escuro mesmo e quem sabe um dia eu trago no outro episódio. Lucas.
É isso,
É
né?
isso,
Eu acho que a
né?
nossa jornada do dia terminou com vários questionamentos sobre sexo e que você repense muitas coisas do sexo, né? Para você não fazer esse sexo reprodutivo não, automático, né? Reprodutivo não é.
Ó, eu saindo desse episódio me deu até vontade de transar, te confesso. E brincadeira, gente, era só para tumultuar. Lucas, só para causar, Lucas, como que as pessoas podem te acompanhar nas redes?
Underline Lucas DeVito no TikTok e no Instagram. E você, Jonah?
Meu psi é gay no Instagram, no TikTok. Agradecemos a sua presença, sua companhia neste episódio até aqui. Agradecemos o carinho também de todo mundo que nos escreve, falando do quanto o Podgay tem sido importante, tem sido divertido, tem sido um espaço de reflexão e terapêutico também. E informamos que na próxima quinta, às 9 horas, tem novo episódio.
Beijo, galera. Muito obrigado.
É
Tô dando
isso.
beijo.
Beijinhos. Até a próxima. Tchau!
Tchau.